boa noite, meu querido e minha querida DevPro. Ou como dizia Moacir na época gravada, se você estiver vendo a gravação, eu não sei se é noite, então bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para gravar o episódio de número 143 do podcast DevPro. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre quais tecnologias e conceitos todo programador web precisa saber, independente se ele vai se especializar na área de back-end e front-end. Esses são os conceitos fundamentais que todo dev web precisa saber. Para me ajudar aqui, eu convidei o querido Roger Camargo. Ele é instrutor da trilha de front-end aqui dentro da comunidade DevPro. Apesar de ser instrutor da trilha de front-end, ele é um dev full stack com 19 anos de experiência na área de programação e estamos escrevendo em conjunto aqui o livro Rumo à Primeira Vaga, onde justamente a gente está documentando esse passo a passo com um caminho mais curto para quem quer entrar nessa área de programação web. E aí a gente vai explicar essa primeira etapa, esse conhecimento fundamental que todo programador web precisa saber, seja ele back-end e front-end. Querido Roger, boa noite aí, seja bem-vindo ao primeiro episódio gravado aí, né? E já agradeço aqui de antemão que o Roger tá aí doente, ele até falou, cara, vamos marcar, remarcar depois desse episódio aqui. Eu falei, não, vamos gravar, grava assim mesmo, que o importante é entregar, né? E aí, como ele tá relativamente bem para gravar, eu falei, vamos gravar para dar o início nesse tema importante que é compartilhar com a turma aí quais que são esses conceitos, quais que são os passos. Hoje você vai saber tudo. Roger, boa noite, meu querido.
Boa noite, obrigado pelo convite aí. Legal estar aqui com vocês. Primeira vez aqui no podcast.
Sim. Eu estou aqui, ó, eu estou aqui um pouco mal-comunado. Eu estou trazendo o Roger para ele começar a fazer os conteúdos aqui. Ele é muito bom de comunicação, excelente instrutor e ele vai explicar aqui para a gente hoje aqui, né? Então, quando a gente fala aí de conhecimento fundamental, a turma costuma ter uma grande dúvida, Roger, de o que estudar e quando, né? Então, eu queria saber o que, que seria aí essa trilha fundamental que a gente bolou, né? Que a gente falou, cara, todo mundo precisa saber esses fundamentos aqui. O que, que são esses fundamentos que todo programador web precisa saber? Inclusive, vou deixar a apresentação aí com ele, que ele vai mostrar. Ele é um cara que, justamente, ele assumiu essa parte de front-end porque ele consegue mostrar as coisas de uma maneira visual que eu não tenho essa habilidade. Inclusive, ele vai usar essas habilidades aqui hoje. Se você estiver ouvindo o podcast, talvez seja melhor ver aí o vídeo. Se estiver no Spotify, você consegue ver o vídeo ou no YouTube. Mas vamos lá, meu querido Roger.
Certo. E a gente vai deixar também um link para o repositório da DevPro, onde tem, né, essas imagens e tem todo esse roteiro, né?
Maravilha.
Tá. Então como que é? A gente compartilha a tela aqui?
Pode compartilhar se você quiser, eu até habilitei aqui o compartilhamento, se você quiser compartilhar, tá? Então, enquanto o Roger está compartilhando, esse link a gente vai deixar aqui na descrição do podcast para você poder acessar. Se você puder ver nesse momento, vai ajudar bastante, porque vai ter um esquema visual do que é esse passo a passo com a trilha fundamental, está aparecendo aqui agora, nesse momento. Eu vou tentar traduzir aqui também para quem de repente estiver. Eu sei que tem gente que ouve o podcast no carro, etc. A gente também vai traduzir. Acredito que você vai ter um bom entendimento também, mesmo sem imagem, mas com o apoio da imagem é melhor, né? Porque aí você tem vários impactos sensoriais, tanto a audição quanto a visão. Mas e aí, meu querido Roger, agora que está aí com o auxílio da parte visual.
Legal. Então, primeiro vamos... Ô, Renan, você vai me corrigindo aí, tá bom? Isso aqui foi iterado várias vezes, igual software, né? Você entrega e vai iterando e vai melhorando e vai gerando versão 2, versão 3, né? Isso aqui, ele foi curado com vários alunos, né? E aí, antes a gente tinha aquela ideia de, poxa, escolhe uma trilha, ou você quer back-end ou você quer front-end. E aí, depois de algumas iterações, a gente falou, poxa, vamos entregar um fundamental, né? Então, cara, vamos pensar que você é back-end, você gosta de back-end ou vai descobrir que, né, que você é uma pessoa de back-end. E aí você vai mexer com Django e vai fazer páginas web usando o Django. É importante você saber várias coisas, né, do fundamental da parte web, né, porque o Django é um framework web. Então aí nasce essa ideia da trilha fundamental. Então você pode, no primeiro momento, poxa, mas eu tenho que começar com HTML e CSS, para que, que eu quero CSS? Né? Então a ideia aqui é isso, tá? Sim, começa, entenda, veja tudo, e outra, é uma visão bem rápida, tá bom? Sim. Então não quer dizer que você vai ficar um ano aqui estudando CSS, pelo contrário, você vai ver os principais, o fundamento do CSS. E aí você não vai ter medo se depois cair no seu colo um framework CSS, entendeu? Essa é a base, né? Esse é o fundamental.
Só para dar uma base, essa parte básica, né? O Roger validou fazendo a trilha de front-end, que era só front-end mesmo, ele gravou isso dentro da DevPro. A gente validou isso num programa que a gente executou juntos, que foi o programa Boozer Tech, para formação de programadores full stack dentro da empresa Boozer. Então, essas foram as iterações que a gente já fez. E mais do que isso agora, eu validei um pouco essa proposta do que a gente está fazendo no programa de aceleração DevPro, onde eu estou junto com os alunos. Então, com os alunos, eu já testei falar, olha, vocês vão fazer essa parte básica inicial com as tecnologias que o Roger acabou de mencionar aqui. E só para dar uma ideia de tempo, né, Roger? Porque às vezes isso é que a galera quer, né? Em termos de tempo, a turma demorou nesse front-end básico uma semana para terminar. E uma semana eu tô dizendo assim, não é uma semana estudando 4 horas por dia. A galera com 1, 2 horas por dia já conseguiu terminar a parte básica, essa parte básica inicial de HTML e CSS, que é um conhecimento fundamental que eu acho que é por onde você vai começar. E se você estiver vendo aqui a imagem, você ali embaixo está vendo que o Roger colocou caminho 2 ou 3. Então, qual que é a sacada? A gente não abandonou uma área, uma linguagem, um framework. Você vai focar realmente nisso, mas depois que você escolher a trilha. E uma dúvida que a galera tinha muito quando a gente lançou o Bootcamp com duas trilhas é: qual trilha eu vou fazer? Então, essa trilha fundamental, além de ser o conhecimento que tanto uma pessoa que vai se especializar na área de front-end e back-end eles precisam ter, esse conhecimento inicial vai inclusive te ajudar a melhor escolher a área, porque a gente vai passar um pouquinho pela área de front, um pouquinho pela área de back, e esse pouquinho que você vai ver já vai te dar uma ideia do que você vai fazer no dia a dia e quais são as suas preferências, se você vai preferir programar na área de front e na área de back. Faz sentido, Roy?
Faz sim. E aí uma motivação também que a gente teve de começar com HTML, por exemplo, né? É que é visual, né? Poxa, às vezes a gente aprende programação, a gente fica lá aprendendo um monte de coisa, vários dias ou semanas, e meio que, sabe, não tem uma resposta visual, né? Por isso que é legal quem aprende eletrônica, né? Ele liga ali, de repente ele tá acendendo um LED, ele tá piscando, e ele gosta dessa resposta, né? Ou ele põe lá e pega fogo o negócio, né? Queima alguma coisa, e aí ele tem um sinal de fumaça, né? Então, o HTML é isso, você já consegue construir coisas, né? Então, e aí depois, na hora que você coloca o CSS, ainda fica melhor ainda esse visual, né?
Então, e o detalhe, né, cara? Tô comendo pauta aqui, não sei se você percebeu, mas eu comi a pauta aqui. Eu tô retornando ainda, faz um tempinho que eu não gravo, tem algumas semanas que eu não gravo com convidado. Eu até comi a pauta, que eu só não voltei ainda no primeiro passo fundamental, potencialmente até induzido pela imagem que o Roger fez aqui. Mas dentro da nossa pauta, a gente colocou até um passo anterior, que inclusive é o primeiro capítulo do livro, né? Que é o primeiro passo de verdade, na realidade é um aprendendo a aprender, que também foi algo que a gente percebeu dentro do Bootcamp DevPro e também dentro de quando a gente fez o programa da Boozer, o Boozer Tech, que a maioria das pessoas não está acostumada a estudar sozinho. Está acostumado na escola, onde alguém vai te passar um roteiro, e além do roteiro, vai ter normalmente um professor que vai te cobrar desse estudo. Então, na verdade, o primeiro passo só, para eu ir passar muito rápido sobre isso e deixar aqui claro, é que programação não é fácil, gente. Não é fácil. Só que é o seguinte, não é tão difícil quanto as pessoas imaginam. Mas por que não é fácil? Porque vai exigir disciplina de estudar um pouquinho todo santo dia, né? Então, às vezes, a galera acha que vai entrar no curso, vai ver isso aqui agora que o Roger passou, vai ser muito fácil. Em uma semana você vai virar programador. Não, em uma semana você não vai virar programador. Então, você precisa de, primeiro de tudo, se organizar aí, ó. Definir uma agenda realista. Se você trabalha e tem família, você não vai me dizer que você vai estudar 6 horas por dia. Não vai dar, tá bom? E depois você tem que controlar. Você fala, não, beleza, vou fazer algo... Ah, tá aí, maravilha, tá aí. Então você vai passar por isso? Ó, Rogerzão mostrando aqui, né, a parte da tabela, olha lá. Definir um objetivo claro, definir a sua agenda, ou seja, se você trabalha e tem família, você vai dizer, cara, eu vou estudar 1 hora por dia. E você vai cumprir essa 1 hora por dia. E aí, o que, que você vai fazer? Vai ter que aprender a estudar. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui. Fica aqui a dica. Você também vou colocar o link aqui embaixo para você baixar o livro, para você entender, inclusive, como você vai estudar. Né? E isso a gente tirando não da nossa cabeça, mas de teoria de quem estuda qual é a melhor forma de aprender. Você vai aprender a fazer caminhada das imagens, no inglês, picture walk. Saber alternar entre modo focado e modo difuso. Como é que você vai evitar procrastinação? Inclusive com ferramentas, tá? Utilizando o Google Calendar para controlar a sua agenda e usando também uma planilha de atividades diárias para você controlar se você está cumprindo o tempo que você colocou na agenda, tá? E por incrível que pareça, isso aqui faz uma diferença, tá? Eu estou testando isso na prática, inclusive no programa de aceleração, e teve gente aqui que estava 4 anos procrastinando para terminar o curso e terminou. Agora a gente está com 13 semanas do programa de aceleração, onde eu vou fazendo esse papel do professor, né? De cobrar as pessoas e mostrar o roteiro, mas cobrar as pessoas e ver o que elas estão executando, já gerou resultado. Tem gente que já terminou o curso, que estava 4 anos sem fazer, terminou o curso. E agora, inclusive, está fazendo freela. Quem está aqui dentro sabe, até vou mencionar o Carlos, né? Até por ser um nome comum, todo mundo sabe quem é o Carlos aqui dentro da comunidade. O Carlos terminou o curso, estava 4 anos aí já fazendo parte da comunidade DevPro, terminou o curso, está fazendo um freela, tá? Então, eu acho que essa é a sacada e que o conhecimento em programação também não vai adiantar você só ver. Ah, eu estou ouvindo esse podcast, pronto, agora eu vou aprender a programar. Não, você vai ter que colocar a mão na massa. Você só aprende programação codando de verdade e, de preferência, contando com a ajuda de pessoas mais experientes. É isso que a gente está fazendo, em parte, aqui, te indicando um caminho claro para você seguir, para você estudar. Então, feito paralelo, faz sentido para você, Roger, que também viu comigo na prática aí quando a gente lançava as videoaulas, até mesmo onde a gente tinha controle, que era no BoozerTech, né? A galera tava lá 6 horas por dia. Você se lembra como que era essa experiência? Todo mundo estudava lá direitinho, conforme a gente lançava os vídeos na plataforma? Mesmo as pessoas lá sendo pagas para estudar 6 horas por dia, todo mundo estudava e seguia o roteiro?
Não, era o contrário, né? E aí tinha muitos que entravam lá num buraco de minhoca que a gente tinha que ir lá trocar uma ideia e falar, por que você está fazendo isso? E aí depois a pessoa voltava, tinha alguns que vinham até agradecer depois, obrigado, eu não estava percebendo que eu estava fazendo isso. A intenção dele era boa, né? Porque às vezes você tá lá estudando alguma coisa de HTML e veio um termo lá, né? Veio DNS. Aí você fala, por que DNS? Aí você vai procurar DNS, você acha outro termo que acha outro termo aí. Você entra nesse buraco de minhoca. Então, às vezes, é legal ter esse mapa, né? Por isso que é importante esse mapa de estudo. Que aí você tenta, beleza, esse termo aqui tá lá pra frente. Então, na hora que chegar lá, eu vou estudar, né?
É isso aí, é isso aí. E relembrando, isso tudo que a gente falou tá já no primeiro capítulo que já tá escrito com o livro, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, você faz o seu cadastro, você recebe esse livro gratuito lá no seu e-mail. Só vou fazer um spoiler aqui, o livro tá gratuito enquanto a gente tá escrevendo. Se vai continuar depois, eu não sei. Então não deixa para depois, coloca aqui seu e-mail para você receber o download aí do e-mail e conforme a gente tá escrevendo o livro, a gente tá lançando aí as atualizações e colocando pro pessoal, tá? Mas vamos lá, vamos agora à parte de estudo mesmo da trilha em si do conteúdo técnico. Perdão aí a escorregada, estou reaquecendo e relembrando como é que grava podcast de novo, tá?
Diga,
Roger.
Não, acho que fica até melhor, Renzo, fica até melhor assim, então vamos lá. Então, até eu queria fazer um gancho, porque sempre, né, quando você começa a conversar com alguns iniciantes, eles sempre vêm perguntando, assim, de um mapa de estudo, né? Tanto é, se você olhar no Twitter, você vê que tem muitas pessoas perguntando de mapa de estudo, né? No inglês é o roadmap, e falar, qual que é o roadmap do front-end, né? E aí sempre vem, e geralmente vem 3 caixinhas, assim, 4 caixinhas, é isso que você tem que fazer, né? E aí aquilo sempre me falou, poxa, Vamos fazer, Renzo, vamos fazer algo mais completo, que é o que a gente já tem, é o que a gente exercita, mas vamos deixar mais claro isso, né? E aí, então, essa é uma motivação. E primeiro para guiar, para você não sair desse curso, né? Se você não ficar estudando, sei lá, Kubernetes no meio do negócio, né? Então, às vezes, mais importante é o que estudar, é o que você também não estudar, sabe? Isso conta bastante.
Então, isso ainda é mais nessa nossa área que a sopa de letrinha é grande, né? Quando você começa a falar isso aí, eu já vi na minha cabeça. Kubernetes, AWS, Doc. Aí você fala, meu Deus do céu, vou ter que saber tudo para virar um programador? E aí é o que a gente sempre fala de foco. Você não precisa saber tudo. Então a gente está trazendo aqui a experiência do Roger, 19 anos, para falar, cara, é esse aqui. Segue isso, que é o mínimo necessário e suficiente para você se tornar um programador web.
Certo. Então, pode ver, né, Renzo, no e-book começa com o capítulo Aprender a Aprender, né? Que é o que o Renzo falou. Aqui no mapa, eu só coloquei o HTML antes, porque não tem problema. Tem alguns que você inverteu um pouco a ordem aqui, não tem grande impacto, né? Então, imagine que você começou a aprender HTML, e aí depois você vem para Aprender a Aprender, e você, poxa, eu acho que eu tô errando nisso. Então... né? Se não, você aprendeu um monte de teoria, a hora que você começa a estudar o HTML, de repente você esquece de fazer o que o Aprender a Aprender te indicou. Então, de propósito, eu coloquei na frente, que aí você vai reler, ou você pode, lá no meio, você volta e relê esse capítulo, que eu tenho certeza que vai ser útil. Aí você, poxa, eu tô esquecendo de fazer isso, tô esquecendo de fazer um resumo, tô esquecendo de fazer as anotações, né? E assim, lembrando que cada um tem o seu jeito também, né? Então, eu tenho um jeito de aprender... o Renzo tem outro, né? Então as pessoas são diferentes, mas com certeza tem coisas em comuns, coisas úteis aqui nesse Aprender a Aprender.
E até esse ponto do Roger é importante de que as pessoas aprendem de maneira distinta, também é algo que a gente está fazendo agora nesse livro, né, Roger? Que é, a gente está trazendo a parte escrita do que a gente está falando, essa parte visual que o Roger está trazendo, e normalmente a gente está pegando sessões específicas do livro e fazendo videoaulas que a gente está colocando públicas no YouTube, tá? Então, fica vocês vão até vendo, no Aprendendo a Aprender, isso é uma técnica de ensino, né? Que é de você ter impactos diferentes sobre o mesmo conteúdo. Então, tem gente que aprende melhor lendo, tem gente que aprende melhor com videoaula, e elas se complementam. Então, além do livro, normalmente no livro, quando você baixar, você vai ter todos os links das aulas que acompanham aquele conteúdo, de forma que você tenha múltiplos impactos. Você vê o conteúdo escrito, que inclusive é mais fácil de pesquisar, quando depois você for pesquisar, não, mas qual que era aquela tag HTML? Como é que era aquele... lá no formulário, aquela parte, você consegue pesquisar muito melhor em um arquivo de texto, mas dentro de cada um desses elementos você tem videoaulas curtas que vão ficar públicas no nosso canal. Inclusive já tem lá, neste momento existem 7 aulas na playlist que se chama Trilha Fundamental, e o fato dela se chamar Trilha Fundamental é justamente fazendo essa analogia aqui com as trilhas de conhecimento. Mas manda bala aí, Rogerzão. HTML, tá. Então, perdão.
Então, o que será que funciona melhor? Então, aqui nós temos 12 caixinhas, né, com cada tema. E aí, cada caixinha dessa, a gente consegue explodir nos capítulos de cada tema, de cada caixinha dessa, né? Será que vale a pena dar uma passada bem rápida pelas 12 caixinhas e depois a gente vai explodindo elas? O que será? O que vocês acham?
Eu acho que é uma boa, porque aí é bom, porque se a gente falar as caixinhas, quem estiver ouvindo no podcast vai ter uma noção. Aqui tem uma imagem com essas caixas que o Roger está falando. Então, se você puder passar por todas elas... que vai dar a ideia geral do fluxo e depois acho que a gente explode um pouquinho cada uma delas, Roger.
Tá bom. Né? Então a gente começa lá pelo HTML, então daí a gente aprende as tags e você entende, né, para que serve o HTML, quando ele começou, e aí isso vai fazer toda a diferença, né, quando você estiver fazendo alguma coisa web, mesmo se você estiver lá na frente, como eu falei, num framework como o Django, né, ou um Flask, ou qualquer outro framework. Daí você vem o Aprender a Aprender, que é o que o Renzo falou aí. E aí a gente entra no CSS. E pode ver que a gente chamou aqui de CSS básico, né? Porque muito dos mapas de estudo, vem lá, aprenda CSS. Poxa, dá pra eu ficar 2 anos estudando CSS e eu não vou saber tudo. CSS é grande pra caramba, dá pra fazer, ele foi evoluindo, né? Então você quer centralizar uma div? Tem 10 formas de fazer isso, né? Porque foi evoluindo, né? Enfim, Então aqui a gente falou CSS básico, a gente dá esse fundamento do CSS que aí vai te ajudar a qualquer coisa que você queira fazer, ou você fala, poxa, não é pra mim isso aqui, né? Mas você sabe o fundamento, você vai saber conversar, você vai ser um cara que mexe com back-end, né? Ou um desenvolvedor que mexe com back-end, mas você sabe conversar com alguém de front-end, né? Você sabe enxergar um problema, você sabe ver, poxa, esse aqui, eu acho que a qualidade desse aqui não tá muito legal. Você vai entender isso. E aí depois a gente vem pra introdução ao layout de CSS, né? Porque uma coisa é o CSS, outra coisa é você fazer uma diagramação de uma página, né? Então é importante saber essa diferença, tá? E aqui uma motivação também é não aprender tudo isso junto, né? Porque tem alguns tutoriais por aí que mistura, tá misturado isso. Então a gente viu que, poxa, eu acho que faz mais sentido a gente separar em duas caixinhas aqui.
Então, aí depois aí, vem até a agora a gente tem essas caixinhas aí, ó. Primeiro HTML, segundo Aprendendo a Aprender, CSS básico e introdução ao layout. E detalhe, né, Roger? Se depois você aprende HTML em CSS, dá para matar isso aí, como eu falei, em uma semana, eu brinco que acaba a magia da internet. Depois dessa parte de uma semana, acaba a magia, porque você passa a entender o fundamento de como funciona qualquer página. Porque a base tá aí. Ou a base geral tá aqui de HTML e CSS. Tem gente que já sai daqui e, de repente, já conseguiu... Foi nesse ponto aqui, não sei se você vai comentar depois, se eu vou fazer spoiler, da galera que termina isso aqui e, às vezes, já consegue trabalho. Já aconteceu isso aqui, né, Roger?
Já. É um pouquinho mais pra frente, Renzo.
Então, vamos falar sobre esse caso. Ó. Já dei um spoiler, mas depois o Roger vai mencionar esse caso aí. Perdão, Roger.
Imagina. Aí entra na caixinha da internet, né? Aí o Renzo, até se você, o Renzo gravou vários vídeos sobre essa caixinha já, né?
Uhum. Então, essa caixinha da internet são conhecimentos básicos. Eu até fiz ali, né, os meus vídeos marqueteiros, né? As 5 partes da URL que todo dev web precisa saber. E aí eu até coloquei, já demiti gente que não sabia isso. Por quê? Porque às vezes a turma sai estudando, mas não se atenta para o básico. O que é uma URL, aquele endereço que você coloca no navegador? Quais são as partes que compõem essa URL? Onde é que você... O que é um domínio? Que normalmente é o nome do seu site. Onde é que você compra esses domínios? Como é que você faz um setup inicial desses domínios? Esse conhecimento todo, normalmente, quando você vai trabalhar com programação web, seja você front-end ou back-end, quando você entrar numa empresa, todo mundo vai conversar com você nesses termos que a gente colocou aqui agora, pressupondo que você conhece isso, né? O que é um path, o que é um domínio, o que é um subdomínio, o que é um protocolo, o que é uma query string. Todo mundo vai esperar que você já saiba isso. Então, por isso que a gente tem que aprender um pouquinho os conceitos de como a internet funciona, e não só os conceitos, porque sabendo essas partes, quando você for lidar com um código em si, sabendo o nome dessas coisas, isso vai te ajudar, inclusive, a programar. Às vezes você nem sabe direito naquela linguagem, você programa. Como é que eu acesso o path utilizando o framework Django, que é o que a gente usa aqui no back-end? Mas se você souber esse conceito, você pode fazer essa mesma pergunta para um back-end em JavaScript, em PHP. Todas as linguagens, normalmente, vão abordar esses termos de uma maneira relativamente uniforme. Então, por isso que eu acho que é tão importante a gente saber um pouquinho desses conceitos de internet, né? Lá eu cheguei aí até um pouquinho sobre endereço de IP, só para a galera ter uma ideia, e inclusive isso que o Roger já tinha comentado antes, que é o que é um DNS e como é que você configura isso em um provedor, em um dos provedores. Lá eu mostrei como fazer isso no Cloudflare. Faz sentido, Roger?
Legal. Então, e aí é legal também falar que todo esse material é feito para aprender na prática, né? Então, a gente não... É bastante prática mesmo. Então, eu vou te dar até um exemplo. Até aqui, nessa quarta caixinha, que é o layout, a gente faz isso aqui. Então, a gente faz uma página simples, né? Posso até aumentar um pouco aqui. Para quem estiver acompanhando o vídeo, vai ter uma parte visual.
Spoiler do livro rumo à primeira vaga aí, ó. Spoiler aí, ó. Vê que o Roger já escreveu aí boa parte do livro aí em detalhes. Quem estiver aqui vendo agora, vocês estão vendo o spoiler no nosso Google Docs, onde a gente está escrevendo o livro.
Então, até essa quarta caixinha, falando do layout de CSS, essa página, né, uma página simples, ela foi quebrada em 9 exercícios práticos. Então, você vai construindo. Primeiro, você empreende, entende só formatar texto, depois formatar um link ou botão, depois criar aqui uma região onde tem um fundo diferente. Então, você vai ver que você pega meia dúzia de propriedades CSS e você faz uma página, né? Aí você entende. Só que isso aqui, depois, você consegue até ver aqui que é quebrado em vários capítulos. A gente vai chegar nisso aqui que tá... Aí esse repositório já mostra isso. Bom, mas eu queria falar isso porque tá até escrito aqui, né? Cada capítulo que tem um troféuzinho na frente quer dizer que é um exercício prático, é um mão na massa, né? E aí entra depois a ligação dos pontos. Então vem aqui o internet, onde vem um pouco da teoria também, né? Então aqui a gente usa o fragmento de uma URL, né? O hashtag. E aí depois tem a explicação, tem a parte da internet, o que que isso faz parte da URL, né? Enfim. Aí depois a gente vem aqui para a caixinha do deploy de página estática. Ou seja, a gente praticou bastante, a gente fez várias coisas. Na verdade, a gente fez uma coisa quebrada, né, em várias partes. E a gente fez essa página do Enzo Pascal, né, o famoso Enzo Pascal. E aí a gente vai fazer o deploy disso. Né?
O que é o deploy, Roger? Para quem aí está começando e ainda não tem esses termos, né? Deploy é um termo comum, mas o que, que seria o deploy?
Boa, Renzo. Desculpa, até, tá vendo? Eu falei que a gente quer chegar aqui no deploy, né? Mas eu pulei. Na verdade, da internet, a gente vem pra parte dos comandos, até
rapaz,
chegar no deploy.
É verdade, ó, pulamos aqui no visual, é verdade.
Mas deixa eu... Não, o deploy é implantar. A gente vai publicar isso na internet. Ou seja, você vai poder passar, né, pros seus amigos. Olha aqui o que eu fiz. Você passa um link. Você pode passar pelo WhatsApp, pelo LinkedIn, e a pessoa consegue clicar e ver o que você fez. Então, isso é muito legal, né? Você tá publicando, né?
Então, e a dúvida, né? A galera sempre tá, eu fiz a página aqui no meu computador, mas como é que eu compartilho pro meu amigo? Como é que eu coloco isso na rede mundial? Então, todo o nosso objetivo, na verdade, foi de propósito que o Roger fez, né? Ele já falou aqui da parte final. O nosso objetivo nessa parte inicial é justamente você fazer a publicação. Por quê? Porque o DevPro, ele sempre está procurando, a gente sempre fala, DevPro, o foco é gerar valor. Então, a gente quer ensinar o mínimo possível, mas que você consiga entregar esse software funcional na mão do seu cliente. Porque a partir do momento que você consegue fazer isso, se eu consigo entregar software funcionando na mão do cliente, mesmo que de forma simples, com esses fundamentos que estão aqui, se você gera valor, tem a chance de você vai ser contratado. Que é justamente o que a gente vai falar daqui a pouquinho, que o Roger vai comentar. Mas agora sim, antes de chegar nessa publicação do site, que é o deploy, então fica o aprendizado aqui, se você ouvir deploy, é a publicação do seu site na web ou da sua aplicação web. Então aí sim, né, saindo da internet, a gente dá um retorno no que a gente chamou aí, essa parte, se eu não me engano, era ferramentas dev, né, o Roger?
Isso, então esse grupo de caixinhas aqui são ferramentas dev, né? E aí elas são quebradas aqui em quatro caixinhas também. Então a primeira começa com terminal e linha de comando, né? Porque um programador tem que perder o medo do terminal. Seja para instalar um programa, seja para procurar uma string no seu projeto. Então, quando você tem o terminal, você tem um superpoderes ali, né?
O que é o terminal, Roger? Que você até colocou Linux aí?
Ah, tá bom. Então vamos lá. O terminal... Né? No Windows, quando você abre o terminal de comandos, como que é? É o
CMD.
O CMD, né? O prompt de comando, né?
E aí no Linux... Hoje, às vezes, eles usam o PowerShell, né? Que mais PowerShell. Antigamente era o CMD.
E, então, esse é o terminal, né? Só que aqui a gente recomenda a gente usar o terminal do Linux, né? Então, é um passo antes que você faz, inclusive o Renzo tem vídeos explicando isso, de você... tem um terminal, né? Então o WSL, né? É o Windows
System WSL. For Linux.
Sistema
do Windows para o Linux, tá? E por que a gente tá falando de Linux e não no Windows? Porque 95% dos ditos servidores, que nada mais são do que os computadores que nos fornecem as nossas aplicações web, eles rodam com Linux. Então, várias das ferramentas que você vai usar, elas são muito mais fáceis de se instalar no Linux. Quando você colocar a sua aplicação para rodar, esse servidor vai estar no Linux. Então, Dá para desenvolver no Windows? Dá. Inclusive, nessa parte inicial, no livro, a gente foi até agnóstico. Até mostrei. Eu até gravei um vídeo pro Roger, porque o Roger não tem o Windows instalado no computador dele. Eu tenho por causa de vocês, alunos. Se não fosse isso, eu não teria, né? Mas aí, justamente, a gente consegue ir nessa parte de HTML e CSS numa boa no Windows. Mas depois, a gente já mostra o Linux, porque fatalmente um programador web ou vai ter que saber Linux. A única exceção que eu colocaria, sei lá, se você trabalha com C Sharp, com a Microsoft, pode ser que você rode num servidor da Azure em um Windows. Mas mesmo a galera da Microsoft agora tem abraçado o Linux, né? Tem rodado as aplicações do C Sharp, elas rodam em Linux também hoje em dia. Por quê? Porque essa batalha de sistema operacional em termos do servidor web já acabou. O Linux dominou e 95% da web funciona aí. Tanto que a Microsoft criou o WSL para você conseguir instalar o Linux dentro da sua máquina. Antigamente, era muito complexo. Instalar o Linux na sua máquina era complexo. A galera sabia muito mais Windows e eu evitava de falar do Linux. Mas agora ficou fácil. Inclusive, eu gravei o vídeo, eu formatei o meu computador no Windows novo. O WSL chegou em um nível em que tá fácil de instalar e funciona com componentes gráficos. Então, tem uma videoaula que deve ser lançada aí essa semana. Potencialmente, quando você estiver ouvindo essa gravação desse podcast, essa aula já vai estar, inclusive, no canal, de como é que você instala o da WSL. Então, a gente chegou no ponto que eu sempre sonhei, que é não precisamos mais mostrar como as coisas funcionam no Windows. Só vamos precisar dizer, ó, é assim que você instala o Linux dentro do Windows e segue em frente. Perdão aí pelo parênteses longo aí, ô Roger.
Não.
Ô
Roger aí. Eu agradeço. Olha lá, então vamos abrir um terminal aqui, né? O terminal é uma tela preta, onde você digita comandos e você faz as coisas, executa, né? E aí tem o comando Hollywood aqui, não sei se vocês conhecem.
Esse
é um e aí o terminal fazia, ele faz isso, né? Então isso aqui você deixa aberto no segundo monitor seu e você impressiona quem passa do seu lado, beleza?
Isso aqui são nos filmes, né? Quando você vê aquelas telas pretas nos filmes, ó, é por causa disso. Então, você vai aprender um pouquinho dessa tela preta aí. No início, dá um medinho. Eu fiz essa transição lá para 2011, eu programava dentro do Windows, mas sempre dava essa dor de cabeça. No Windows, eu tinha que dar uma pirueta para trás, um mortal duplo carpado para as coisas funcionarem. E aí eu olhava nos tutoriais de Linux, era assim, rode esse comando só. Era um comando simples. Sudo apt-get install, acabou. No Windows tinha que mexer na variável de ambiente, dar uma volta, baixar um executável, benzer o computador. Então dava tanto trabalho que aí em algum momento falei, quer saber? Eu vou aprender o tal do Linux, porque toda vez no tutorial, no Linux, o tutorial tem duas linhas. Pro Windows tem uma página e às vezes não funciona.
Então a minha motivação foi sempre que eu sempre gostei de conhecer todo o processo. Então, eu queria saber como que a aplicação é publicada, né? Feito o deploy lá no servidor. E lá no servidor era um Linux. Eu, poxa, mas aqui é outro mundo, eu não sei fazer nada, né? Então, eu comecei, primeiro eu tive um dual boot, né? Então, eu tinha o Linux na minha máquina e a hora que eu ligava a máquina, ele pedia para escolher Windows ou Linux. Então, foi assim. Então, sempre eu tinha necessidade, eu queria mexer com Photoshop ou CorelDRAW, E eu precisava do Windows, né? E quando eu queria programar, eu ia pro Linux. Então, eu comecei assim, né? Mas hoje tá mais fácil. Hoje você pega um WSL e você abre o terminal do Linux, né? No seu Windows aí. Então, é muito legal.
E tá? Até a instalação, né? Teve agora gente que, quando você não tem um computador tão forte, aí compensa você fazer esse dual boot, né? Que é instalar o Linux em paralelo com o teu Windows. Mas ficou muito mais fácil. Eu me lembro que quando eu comecei, não sei se foi o teu caso, às vezes você tinha que escolher a partição, de repente você apagava algum arquivo do Windows sem querer e não botava. Hoje, até isso de instalar em paralelo está bem mais fácil. Eu peguei um tutorial e passei para o aluno Davi no programa de aceleração. O próprio Ubuntu agora tem uma escolha. Você quer instalar em paralelo com o Windows? Putz, antigamente você tinha que saber o tal do Groovy. E podia dar errado, você podia apagar os seus arquivos. Não, o Davi seguiu esse tutorial e até instalar em paralelo tá muito mais fácil agora. Mas se você tiver um computador relativamente bonzinho aí, uns 8 GB de RAM, com SSD, o WSL me surpreendeu quando eu voltei pro Windows. Ele funciona tão bem que aqui no PC que eu tô gravando agora, eu uso e funciona. Agora tá bonito, assim. Eu instalei até o PyCharm dentro do WSL, rodou, eu falei, cara, chegamos no ponto bom aí. A Microsoft fez um bom trabalho, né? Mas é isso.
Legal. Tá. E aí, nessa caixinha, por que que tem Linux aqui embaixo, né? Porque alguns alunos aqui podem escolher, poxa, eu não quero usar o WSL, eu quero ir pro Linux direto, e tá tudo certo. Então, eu coloquei como lado B. Eu não vou te forçar, falar, ah, você tem que aprender Linux, ser radical, né? Mas a gente recomenda, ó, quem quiser, inclusive teve alunos mesmo da trilha de front-end, né? Por alguma pressão de algumas pessoas, né, River? E instalou o Linux e gostou, entendeu? E fez tudo e tá tudo certo, tá? Então tem vários alunos que foram por esse caminho. Nesse ponto ele falou, bom, agora aqui eu no mínimo vou colocar um dual boot e quando eu for programar eu vou no Linux. Quando eu precisar fazer alguma coisa, ah, preciso instalar algum programa do Windows, ele vai lá pro Windows. Beleza? Então acho que essa caixinha é isso, tá? E aí a gente vai aprender alguns comandos, entender um pouco dos conceitos, né? Que aí isso leva, tá muito relacionado, né? Por isso que é o mesmo grupo de caixinhas, a entender o conceito, né? De estrutura, organização de arquivos e pastas, né? Porque, né? Como programador, é muito importante, né? Na verdade, como usuário de tecnologia, é importante entender isso, né? Mas como programador, todos os projetos estão organizados nessa estrutura, né? Então, é importante entender, saber procurar um arquivo dentro de uma estrutura de pasta, como procurar os arquivos que têm um certo conteúdo, um texto, né? Ou todos os arquivos com a extensão de um determinado tipo, né? O que é tipo de arquivo? Então, a gente vai explorar um pouco isso aqui, né? Então, note que aqui nós estamos falando de sistema operacional, né? Quando a gente fala lá do terminal, a gente está falando de sistema operacional. Quando a gente fala de arquivos e pastas, nós estamos falando de sistema operacional, né? E aí, isso é base para a próxima caixinha, né? Então, Renzo.
E só um parênteses aqui, né? E parece uma coisa que para a gente era tão óbvia, né? Essa questão de pastas em arquivos, mas o que a gente viu é que pessoas novas hoje em dia, elas não estão mais interagindo com o computador. Elas estão interagindo com o celular. E no celular você não tem mais a visão prática sabe, de arquivos e pastas. Às vezes, no máximo, a galera agora organiza as fotos em álbuns. Então, por incrível que pareça, tem gente que não sabia que era arquivos e pastas. E às vezes, mesmo quem sabia, o que a gente percebeu, né, Roger? É que mesmo quem sabia o que era arquivo de pasta, a pessoa demorava um certo tempo para entender que um projeto de software nada mais é que uma pasta com várias subpastas e arquivos dentro dela. No fim do dia, isso é um projeto de software. Uma pasta raiz, né, uma pasta única, que tem várias subpastas dentro dela, com vários tipos de arquivo, em particular os tipos que a gente já mencionou. Arquivo de HTML, arquivo de CSS e alguns outros tipos de arquivo. Arquivo de texto puro, às vezes. Então, é fundamental aprender a navegar um pouquinho e fazer a administração desses arquivos na linha de comando. Por quê? Porque potencialmente você vai ter que entrar em um servidor através de uma tela preta, não vai ter interface, e através dessa tela preta você precisa saber fazer algumas operações básicas, né? Como o Roger falou, criar um arquivo, mover um arquivo, renomear um arquivo. Então, a parte bem básica, você não precisa ser um mestre do Linux, mas você precisa saber esses comandos básicos que eu mencionei aqui.
Certo. E quem começou mexendo com o computador antes, que era muito importante saber dessa estrutura, então a gente começava aprendendo isso, ou no mínimo querendo entender isso, aí quando a gente pegou o celular, eu queria achar um programa que eu conseguisse navegar nas pastas, era uma das primeiras coisas que eu queria fazer no celular. Aí você vê que quem começa pega o celular primeiro, não tem essa necessidade, eu tinha, e aí depois, daí você vê que tem um programa lá que é um gerenciador de arquivos, que aí você consegue navegar em todas as pastas lá e você pode parar o seu celular se você apagar o arquivo errado, né?
Exatamente. E o River lembrou aqui também, né? E saber editar esses arquivos também, o conteúdo, com editores não gráficos, né? São editores como Vim ou Nano. Por quê? Porque no servidor, como eu disse, não vai ter nada visual. Então, você precisa saber o mínimo de editar esses arquivos com um editor não gráfico. Então, vai ser esses comandos básicos que a gente vai ensinar nessa etapa aqui.
Legal. E aí vem para a próxima caixinha, né? Que também faz parte dessas ferramentas dev, que aí é um sistema de controle de versão, né? Então, que é o Git, né? E aí imagine que quando você começa a estudar, você tá lá, pensa que você tá na primeira caixinha. E aí você pede dica de alguém e alguém fala, ó, você tem que aprender Git, GitHub. E aí, de repente, você já pula pro Git. Né? Então, note que a gente fez toda essa trilha, que a hora que você chegar no Git aqui, vai ser mais fácil você aprender. Primeiro que você teve esse apoio do terminal, dos comandos, né, de arquivos e pastas. Você já teve um monte de dor de cabeça, porque você já criou vários arquivos HTML e CSS e virou uma bagunça. Você tinha uma versão funcionando e de repente aquilo parou de funcionar. Então você já tem um monte de dores. E aí a gente apresenta o Git. Então o Git não vem como uma coisa a mais para você aprender. Ele vem como algo que é uma ferramenta que você vai fazer o seu trabalho.
Verdade que você passou, né? Você fala, puta, eu queria uma máquina do tempo para voltar o meu arquivo numa versão que estava funcionando. Eu fiz uns testes aqui de design, mas eu não gostei do que eu fiz. Como é que eu volto se eu desliguei o computador e perdi o histórico disso, né? Aí, às vezes, o pessoal vai nomeando. Página web V1, V2, V3, A, B, C. Começa a virar uma baderna, daqui a pouco você tem 1 milhão de arquivos no seu computador, não sabe qual que é o último, e aí que é, enfim. E aí, você, passando por essa dor, você vai ter a solução, que é com esse controle de versão, né?
Perfeito. Então é isso, essa é a sequência, né? E aí a gente chega na caixinha do GitHub, né? O que é o GitHub? É uma plataforma para desenvolvedores. Então, por baixo dos panos, também tem o Git lá, né? Então você consegue pegar um Git, que é você transformar uma pasta, que é uma pasta com superpoderes, onde ela tem o poder de controlar a linha do tempo do seu projeto, né? E você pega esse Git que funciona localmente na sua máquina, você consegue empurrar isso para a nuvem, né? E aí você tem esse repositório, esse controle de versão lá no GitHub, né? Então o GitHub você hospeda, e o GitHub é muito mais do que isso, né? Ele faz tem até editor de texto lá dentro, né?
GitHub seria a rede social dos desenvolvedores, a mais famosa. Existem outros, mas é uma plataforma onde os desenvolvedores conseguem publicar os seus projetos de maneira privada, quando às vezes é um código da empresa que ela não quer compartilhar. Mas se você já ouviu falar de código aberto, ou a versão em inglês open source, ele normalmente ocorre muito dentro do GitHub, que é essa rede social. Então é aí que você vai começar a construir o seu portfólio para poder mostrar para as empresas e falar, olha aqui o que eu já fiz, eu já fiz uma página, eu já fiz um projeto. Então, você cria a sua conta dentro praticamente dessa rede social e passa também a usar essa conta para demonstrar o que você sabe. Muito melhor do que, né, um título dizendo, olha, eu sei fazer isso. Melhor do que eu sei é você falar, tá aqui o projeto. Você pode acessar o código que eu escrevi, né? E depois do código, a gente vai chegar finalmente na parte que o Roger tinha falado do famoso deploy. E nesse momento do episódio, você já sabe o que é o deploy, né?
Exatamente. Então, daí, como a gente já sabe tudo isso, então a gente consegue criar o projeto numa estrutura de pasta legal, a gente consegue fazer o controle de versão, a gente consegue empurrar isso pro GitHub, e aí fazer essa publicação ficar fácil. Então, aqui, pouquíssimos cliques a você já consegue fazer a publicação, tá? Então aqui a gente criou uma caixinha, mas no final do dia é bem simples fazer essa publicação, tá?
Depois a parte desse trabalho do Ferramentas Dev, quando a gente estava conversando, né, Roger? Foi justamente com esse objetivo de facilitar o deploy. Não falar de Ferramentas Dev no início foi proposital, nas primeiras caixas, para você começar com o que você já sabe, já ter os primeiros resultados muito rápido. Tipo, a página ali do HTML é um vídeo que eu gravei, tá no canal, que é construa sua primeira página web em 3 minutos. Em 3 minutos você já sai com a página web. Simples, mas sai. E aí depois a gente te fala dessas ferramentas dev, mas a gente falou de tudo isso porque a gente queria facilitar a publicação do seu site no fim das contas. Então, como o Roger falou, a parte da aula do deploy, depois que você sabe as ferramentas dev, deve ser algo de... Vamos chutar alto, né, Roger? 15 minutos de aula no máximo.
Pra fazer o deploy?
Isso, depois que a gente sabe tudo.
Depois que a gente sabe tudo, né?
Então é isso.
E tá bom. E aí agora a gente passa, note que as caixinhas aqui até mudaram de cor, né? E aqui a gente entra... Então a gente aprendeu várias tecnologias aqui, né? várias coisas, mas até agora a gente não pode falar que a gente aprendeu uma linguagem de programação, né? E agora que a gente entra numa linguagem de programação, tá? E aí essa linguagem de programação, a gente quebrou ela em duas partes, tá? Que é a sintaxe e a lógica de programação, né? Então, por quê? Quando a gente descobriu que é interessante, porque daí, olha só, a gente tá aqui aprendendo um fundamento e pode ser que várias pessoas aqui não concordem com a gente e falam, poxa, mas vocês vão ensinar lógica de programação, vão ensinar para um iniciante JavaScript? Poxa, por que você não escolhe outra linguagem, né? Então, por quê? A gente tá aqui tem muitas empresas precisam de desenvolvedores web, nós estamos focando em web, né? Uhum. E mesmo que você programe em Python, faça Django, vai chegar uma hora que você vai precisar de um JavaScript, sim, tá? E aí quando a gente quebra a sintaxe, nós estamos falando o que tem por trás, tá? Então eu vou até pegar aqui, vou navegar nessa caixinha aqui, só para ficar mais claro.
A sintaxe é o formatão da linguagem, você vai aprender alguns formatos, que toda linguagem tem uma sintaxe, que são os formatos, como é que você tem alguns conceitos e como é que você aplica esses conceitos na linguagem, né? Inclusive aqui, para a galera sabe, né? O início da DevPro, o nome era Python Pro, e inclusive estava previsto em fazer em Python, só que aí o Roger veio e falou, pô, Renzo, ele já tinha um conteúdo muito bom, feito em JavaScript, e qual que era aqui também a gente pensando em escolha também já da trilha, né? Aí eu pensei, cara, se eu for ensinar lógica de programação com Python, a pessoa que vai se especializar em front-end, ela não precisa saber Python. Então, se eu ensinar em Python, eu vou estar dificultando a vida de quem sabe front-end. E se eu ensino em JavaScript, em teoria eu estaria dificultando a vida de quem vai ser um back-ender. Mas quem é dev back-end sabe que é isso que o Roger falou. Uma hora ou outra você vai precisar mexer na lógica dentro do front-end. Então, já que você vai precisar mesmo, aprende a lógica no JavaScript, né? E veja que essa etapa que o Roger terminou de HTML e CSS lá em cima, justamente quem tiver afinidade com isso vai escolher a trilha de front. Então, aqui a gente está entrando na parte de lógica, que é quem tiver afinidade com essa parte de lógica que o Roger vai explicar, vai escolher a trilha de back-end. E aí sim vai aprender, pelo menos hoje em dia, dentro da DevPro, em Python, não em JavaScript. Mas, enfim... falha aí da sintaxe, Roger. Tá aqui, o Roger explodiu agora a caixinha da sintaxe.
Eu gosto de fazer alguns ganchos, tá? Então peço desculpa aí, mas eu me lembrei até um episódio aqui do podcast que vocês falam do o que um dev iniciante precisa saber. E aí entrou em discussões de faculdade, não sei o quê, e entrou no papo que algumas faculdades começam ensinando linguagem de programação com C, né?
Sim.
E aí você tem que ficar lidando com ponteiros, uma série de complicações da linguagem, né? E isso dificulta, afasta pessoas desistem, né?
Então, um programador web nunca vai mexer com C, em princípio, né? Só se ele for para uma programação baixo nível. Vou fazer um módulo para o Nginx. Puta, é algo muito específico, né? Normalmente, um dev web não vai mexer com C no dia a dia.
Exatamente. Então, aqui... Por mais que a gente está aprendendo, mostrando a sintaxe e a lógica de programação com JavaScript, mas a gente tentou pegar só as partes legais, que são muito comuns, né? Então, olha só, quais são os capítulos aqui? A gente fala de o que é um comentário, como que é aqui a parte de que se você está maiúsculo ou minúsculo, importa, né? O tipo de dados. Então, quando você for aprender Python, a sequência é exatamente... Né? E você, então, o que
exatamente
você aprender
mesma,
com JavaScript? Né? Isso, obrigado. Então, quando você for aprender Python, vamos supor que você decida ir para a trilha de back-end, você vai acabar chegando no Python, e aí você vai ver que isso aqui foi muito útil, você vai aprender muito mais rápido. E outra, você vai gostar muito mais do Python, porque você vai ver cada coisa legal no Python, você fala, caramba, Python é muito bom. Se você já começa com Python, você vai... né? Você vai achar normal, ou poxa, ou pode
ser. Você só vai ver
ruim.
O quanto é bom quando você for aprender JavaScript e, nossa, mas tem que escrever isso, tem que botar var, que é isso?
Então, note que a sintaxe a gente quebrou, né? De propósito isso, então você vai saber conceitos, ó, o que é palavra reservada, você vai entender a parte de operadores aritméticos, daí vem a parte aqui de string, né? que é muito importante entender o conceito de string, que você pode tratar string como array. Então você vai entender.
Só o detalhe que é aí, ó. String é basicamente como é que você escreve texto aí nas linguagens de programação. É uma cadeia de letras, traduzindo aí.
Aí depois você vem conversões de tipo, né? Porque você escreveu o texto com o número 100. Então ele tá o 100, mas ele tá no formato texto. E aí quando você quer multiplicar isso por 2, você vai fazer essa conta e não vai dar certo, vai dar um erro, porque eles são um tipo diferente. Então você vai pegar um texto e multiplicar por 2, não vai dar certo, né? Então aí vem o conceito de conversão de tipo. Enfim, tudo isso é sintaxe, né? Então vamos voltar aqui. E aí note que você... Basicamente, a gente fez um... A gente repassou o que uma linguagem de programação tem para oferecer. Você tem loops, né? E essas coisas que a gente passou. Por acaso, a gente usou JavaScript, tá bom? Mas a hora que você for para outra linguagem, vai ter esses mesmos conceitos. A menos que depois você vá para uma linguagem onde tem outra pegada, né? Uma linguagem funcional ou outro tipo de linguagem. Mas se você pegar uma linguagem...
Imperativa?
Imperativa? Aí a gente vai ter esses mesmos conceitos, tá? E aí depois que você aprendeu, é meio que você pegou e viu todas as ferramentas que você tem dentro de uma linguagem, pela sintaxe, né? Então, por exemplo, eu tenho um for, que é o que você faz loop, né? Então você pega uma lista e você quer percorrer essa lista. Então o que você vai fazer? Ah, vou usar um for, né? Então você tem essas ferramentas. Ah, eu tenho um texto, eu preciso converter isso para número, porque eu vou precisar fazer uma multiplicação depois. Então você tem essa sintaxe, você vai olhar a sintaxe e vai... saber fazer essas operações. E aí a gente entra na lógica de programação. E o que é lógica de programação? Basicamente, a gente tem desafios aqui. Olha, você tem essa lista de números inteiros, eu quero que você descubra qual que é o segundo maior número. Então você começa a ter desafios que você vai pegar as ferramentas da sintaxe e vai tentar resolver esse problema. Então você vai treinando um pouquinho de lógica de programação. Que é a lógica de programação, basicamente, é você praticar bastante, que sua lógica vai ficando melhor, né? Você vai pegando problemas mais complexos e sua lógica de programação vai ficando melhor, tá? Então, é assim que foi quebrado essas duas caixinhas, tá? E aí, a boa notícia é que a hora que você for pra Python, você vai gostar pra caramba, né? E aqui, Renzo, aí você me ajuda, mas eu acredito que aqui é onde você começa a ver o que que vai brilhar mais seus olhos. Isso. Você gostou mais dessa parte visual ou você gostou mais desses desafios de lógica, dessas questões relacionadas à sintaxe da linguagem? Poxa, eu queria me aprofundar e entender por que que o string é desse jeito, por que que eu consigo ter um array. O que você gostou mais? Sim. E aqui você chega na última caixinha onde você vai ter muito mais... poder de decisão para escolher. Sim. Entre se aprofundar na trilha de front-end ou se aprofundar na trilha de back-end.
Porque pegando essa linha de cima, né, as caixas de não JavaScript, né, HTML, CSS, as ferramentas dev não tem jeito. Tanto para back-end quanto para front-end, você precisa saber as ferramentas dev, isso tem que saber mesmo. A parte de cima HTML e CSS, você vai fazer uma página visual. Vocês viram que o Roger, ele mostrou uma página que você montou. Então, se você gosta normalmente dessas disposições visuais, você gosta de pensar, às vezes, até um pouquinho de experiência do usuário, às vezes, até um pouco mais artístico, né? Uma composição de cores, imagens, como é que eu vou apresentar essa página para o meu cliente. Se você é essa pessoa mais visual e você gostou de HTML e CSS, aí você vai escolher a trilha de front-end, onde você vai se aprofundar bastante nos assuntos de front-end, de criação de página e etc. Inclusive, fica aqui o spoiler de novo, o Roger vai mencionar das pessoas que já foram contratadas só sabendo isso. Tá? Já teve uma pessoa que já foi contratada só sabendo isso. Agora, se você sente esse prazer de resolver, eu sempre fazia essas analogias, se você gosta de resolver quebra-cabeças, se você, quando criança, desmontava os aparelhos para saber como eles funcionavam, eu, em particular, gostava muito de mecânica de bicicleta, como é que as partes se unem para montar um todo, que é uma bicicleta, para cumprir um objetivo, que é ser um meio de transporte. Então, se você gosta dessas coisas, e se você gostou de resolver os exercícios de lógica de programação com o JavaScript, potencialmente você vai gostar mais da área de back-end, porque é isso que você vai fazer no seu dia a dia. Então essa, sabendo esses conhecimentos fundamentais que tanto um dev front-end e um dev back-end precisam saber, mas sabendo esses dois conceitos, todo mundo realmente vai precisar saber, mesmo a pessoa de back-end precisa saber um pouquinho dessa parte visual, esse mínimo que a gente está fazendo aqui, mas você vai ter muito mais base para fazer essa escolha embasado. Você fala, não, eu gostei mais de lógica, então eu vou partir para back-end. Eu gostei mais da parte visual, vou partir para front-end. E aí a gente vai se aprofundar nesses assuntos, né? Inclusive, o aprofundamento, a gente também vai gravar outros episódios, mais dois episódios aqui, pelo menos, né? Se aprofundando no que seria, então, esse aprofundamento da trilha de front-end na trilha de back-end. Mas... tendo essa estrutura que já tem boa parte escrita, o Roger basicamente já terminou a parte de deploy estático, né? Se você, relembrando, né? O link está aqui embaixo, você pode receber o livro enquanto a gente ainda está escrevendo, você vai recebendo ele conforme a gente vai terminando, você já vai ter uma base muito boa e uma base que não tem basicamente nenhum lugar da internet, como o Roger falou. Você tem um roadmap que às vezes coloca umas caixinhas, mas não te coloca com um caminho claro de, olha... Esse é o mínimo que você precisa saber se você quer trabalhar profissionalmente com programação web. Não existe esse caminho, inclusive colocando os elementos. Olha o Roger vindo aí, ó.
É, então, inclusive tem esse site, né, que é o roadmap.sh. E aí ele tem a trilha de front, trilha de back, DevOps e muitos outros, né? Então você pega aqui a trilha de front-end. Cara, é muito legal isso aqui, é super completo, né? Mas... ele mostra tudo, né? Então, vamos, por exemplo, pega frameworks, né? Ele mostra todos os frameworks aqui. E aí, um iniciante, eu vejo dois problemas aqui, né? Um iniciante, ele vai, poxa, eu tenho que aprender tudo isso? No mínimo, ele vai ficar na dúvida. E o outro ponto é que quando você pega CSS, ele vem aqui, ó, arquitetura do CSS, processadores CSS, CSS e HTML. Pra mim, é muito vago isso aqui, entendeu? Uhum. Eu falo, tá bom, mas o que dentro de CSS... eu quero aprender. Então, essa é a grande motivação nossa. A gente quer criar um... A gente, né, criou aqui, tá quase acabando, todo esse detalhe. Então, aí que vem a nossa caixinha CSS, a gente explodiu ela para vocês que querem aprender, né? E sempre pensando no fundamental. Não que a gente... né, de novo, lembra que você pode ficar 2 anos estudando CSS, né? Então, aí a gente não quer que você fique 2 anos estudando CSS. E sim, Renzo, a gente tem alunos que chegaram nessa aqui, então aprendeu a sintaxe, lógica de programação, um pouquinho de lógica de programação, fez lá, a gente tem uma lista de 12 exercícios, fez esses 12 exercícios, a gente foi lá, fez uma mentoria, olha, aqui eu acho que você fez assim, mas ó, dá para melhorar, então a gente ajudou a melhorar um pouco a lógica de programação, e a pessoa daqui, ela falou, não, eu quero me jogar no mercado de trabalho, porque agora eu sei fazer um portfólio, eu sei criar meu portfólio, sei publicar minha página, sei Git, eu vou me jogar no mercado. E se jogou e conseguiu uma vaga, né? Então, nem entrou na parte de né, de se especializar aqui no front-end ou no back-end.
Já vai fazer isso recebendo, né? Que essa é a grande sacada. Já vai ter isso. Experiência prática e vai fazer esse aprendizado de especialização recebendo, ou seja, antes ainda de saber com profundidade uma das trilhas.
Tá, então, né, aqui a gente fecha as caixinhas, tá, essas 12 caixinhas, e eu acho que agora, né, então, o que que a gente fez aí, a gente fez uma hora de bate-papo,
isso.
Então, não sei se então a gente pode
isso
meio rápido, né, gente?
Não, agora é o seguinte, agora vem a parte
que você acha?
Marqueteira, tá, antes, então é o seguinte, se você curtiu esse episódio, tá? Nos siga aqui no Spotify, no podcast Dev Pro. Se você conhece aquele amigo que tá na dúvida, aquele amigo, aquela amiga, eu queria aprender desenvolvimento e eu não tenho um caminho claro, compartilha esse episódio aqui com essa pessoa, compartilha o nosso podcast aqui no Spotify, que agora você consegue ver em vídeo, inclusive aqui no Spotify também. Compartilhe também aí no nosso canal do YouTube, tá? Canal Dev Pro, você colocar lá youtube.com/canaldevpro. Você vai ter, inclusive, acesso às videoaulas. E se você não quiser perder nenhum desses conteúdos, eu te indico, vou deixar aqui também o link aqui na descrição, tá? Mas você que está ouvindo aí no carro, ó, bit.ly/canaldevpro. Você vai entrar no nosso canal do Telegram. E toda vez que a gente tem um conteúdo novo, uma videoaula nova ou até um episódio de podcast, você vai ser avisado lá no nosso canal. E aí, aqui agora, o que a gente vai fazer? Esse podcast a gente está gravando em um dia, numa quarta-feira. Dentro da comunidade DevPro, as quartas-feiras, elas são reservadas para assuntos avançados e também para gravação desses podcasts. Então, o que eu vou fazer é abrir aqui para os alunos, alguém que queira agora perguntar, pode fazer a pergunta aí por áudio ou por vídeo. Só que essas dúvidas aqui vão ser exclusivas. A gente vai tirar aqui as dúvidas exclusivas para os nossos alunos nesses encontros de quarta-feira. Se você quiser fazer parte da comunidade DevPro, para você ter o apoio de pessoas experientes como o Roger, 19 anos aí com programação, nosso instrutor da trilha de front-end, o querido Alisson, que faz os nossos encontros ao vivo de segunda-feira, as monitorias, os encontros avançados de quarta-feira. O Roger também, que está lá sempre presente nos nossos encontros de quinta-feira para tirar dúvidas sobre programação web em geral, com foco em front-end. Então, se você quiser fazer parte e contar com alguém para te ajudar nesse teu estudo de programação, entre na comunidade DevPro, eu também vou deixar o link aqui para você fazer parte dessa comunidade maravilhosa e ficar aqui ao lado dessas pessoas que estão aqui com o mesmo objetivo de se tornarem programadores web profissionais, nosso famoso DevPro. Então, grande abraço e até o próximo episódio. Quer deixar alguma mensagem aí, Roger?
Eu espero que isso seja útil para vocês, né? Lembrando que isso aqui é um documento vivo, né? A gente está melhorando, a gente está mudando. Então, deixe sua estrelinha lá no repositório, salve ele. E se você encontrar algum problema ou tiver dúvida, você pode criar uma issue direto no repositório. E aí a gente evolui juntos. Beleza?
É isso
aí,
então,
gente. A paciência de vocês.
É isso aí. Aguardem que a gente vai gravar os próximos episódios aí, aprofundando na trilha de front e na trilha de back. Então é isso. Muito boa noite e até o próximo episódio.